13 horas em Portugal e Angola, 11 da manhã em Cabo Verde, a meio-dia na Guiné-Bissau e em São Tomé e Príncipe, e 14 horas em Moçambique e na África do Sul. As notícias da ADP África com Gael Castro.
A cidade de Palma foi saqueada por militares do exército moçambicano que roubam propriedades, incluindo bancos. O novo chefe de tecnologia de informação e comunicações da ONU é um engenheiro moçambicano. Pela primeira vez em 30 anos, a África registra uma recessão devido à Covid-19, adianta a Fundação Moa Ibrahim. Palma está a sá, que é o título hoje na carta de Moçambique. Militares do exército varrem tudo, incluindo bancos, descreve o jornal online Paulo Borges.
Quando a poeira assentar em Palma, vai ser mostrado ao mundo um cenário dantesco, avança a carta. Para além das imagens da destruição terrorista, já conhecidas, a vila de Cabo Delgado está assombrada pelos avanços dos militares do governo contra a propriedade individual e coletiva. Fontes do próprio exército relatam cenários dramáticos de invasão e de roubo. Residências e negócios particulares foram assaltados, armazéns, contentores, acampamentos e estaleiros vandalizados e roubados geradores, computadores, motorizadas, materiais para construção civil. Adianta ainda a carta que o destino do produto do roubo é a Tanzânia. A pilhagem, lê-se, agora da autoria dos militares, começou logo que os terroristas foram empurrados para o refúgio em Mocimboa da Praia. A carta de Moçambique dá também conta de simulações de ataques terroristas para afastar os habitantes e permitir o saque e descreve o que foi feito, em particular, em duas instituições bancárias. Primeiro foram dinamitadas e depois roubadas. Fontes da carta indicam que na semana passada alguns militares tentaram mesmo desertar por via marítima, foram, no entanto, interceptados. Boa parte do dinheiro que levavam foi apreendido.
O retrato da Vila de Palma saqueada por militares moçambicanos. Um engenheiro moçambicano é o novo chefe de tecnologia da informação e comunicações das Nações Unidas, anúncio feito ontem pelo porta-voz do secretário-geral. Bernardo Mariano Júnior tem mais de 28 anos de experiência na área e é atualmente o diretor para a saúde digital e informação da Organização Mundial de Saúde. A ONU News disse está satisfeito por poder levar a bandeira de Moçambique e por poder destacar a língua portuguesa nas Nações Unidas.
Estou muito feliz pela nomeação pelo secretário-geral das Nações Unidas ao posto de assistente secretário-geral para o Escritório de Tecnologia de Informação e Comunicações. Carrego comigo nesta nomeação não só a minha pessoa, mas também a bandeira do meu país, Moçambique. Não só a bandeira de Moçambique, mas também a bandeira de todos os países falantes da língua portuguesa. Darei o meu melhor para deixar uma marca de um moçambicano, um falante da língua portuguesa, competente e capaz de trazer uma qualidade de serviços para o progresso da agenda global das Nações Unidas. Obrigado.
Bernardo Mariano Júnior é o engenheiro moçambicano que foi escolhido para ser o novo chefe de tecnologia de informação e comunicações das Nações Unidas. Pela primeira vez em 30 anos, a África registra uma recessão devido à Covid-19, com graves repercussões sociais e aumento do desemprego, o que agrava a pobreza e as desigualdades, provocando insegurança alimentar. A constatação é da Fundação Moa Ibrahim, João Costa Dias.
A África foi o único continente onde os casos de violência aumentaram ao longo da pandemia. A violência de grupo aumentou 78% e, como consequência, mais de 90 pessoas foram mortas pelas forças de segurança que asseguraram as restrições inerentes aos confinamentos nos diferentes países. Os países africanos implementaram restrições rígidas de viagens e procederam a um intenso rastreamento de contactos quando o surto começou, salvando potencialmente milhões de vidas, aponta o relatório, mas a estagnação económica afetou fortemente os diferentes estados. Por outro lado, o agravamento da situação social, aliada à fragilidade dos aparelhos estatais, acabaram por abrir portas a grupos extremistas, preenchendo lacunas em áreas assistenciais e de segurança. A Covid-19 já foi integrada à propaganda de grupos como Al-Shabaab e Boko Haram para ajudar a justificar a sua causa, disse Camila Roca, chefe de pesquisa da Fundação Mo Ibrahim. E deu exemplos. A Al-Shabaab, abrindo clínicas, e a filial do Estado Islâmico, na República Democrática do Congo, a fornecer medicamentos. Para inverter este estado de coisas, há um caminho a seguir, aponta o relatório da Fundação Mo Ibrahim. Uma estratégia de recuperação precisa enfatizar a criação de empregos sustentáveis.
Uma solução sugerida seria que a África desenvolvesse uma indústria de fabricação de vacinas que poderia gerar empregos em diferentes setores e assim atender a uma extrema necessidade de saúde. O chefe de Estado angolano, João Lourenço, recebe hoje o presidente do Conselho Militar de Transição da República do Tchad, Mahamat Idriss Déby, que se desloca a Angola para uma visita de trabalho. Segundo uma nota da Casa Civil do presidente angolano, Mahamat Idriss Déby e João Lourenço vão manter um encontro privado ao princípio desta tarde no Palácio Presidencial. O governante tchadiano tem previsto regressar ao seu país amanhã de manhã. A República Centro-Africana acabou por condenar ontem com firmeza o ataque pelas suas forças armadas contra um posto de fronteira em território tchadiano. O ataque que ocorreu no domingo causou a morte de 6 soldados tchadianos, 5 dos quais foram raptados e executados. A condenação oficial das autoridades de Bangui surge depois de um encontro na capital do Tchad entre os chefes da diplomacia dos dois países, Lia Montes.
O Tchad insiste. O que aconteceu constitui um crime de guerra que não vai ficar impune. Quanto à República Centro-Africana, explica que a morte dos militares tchadianos ocorreu quando o seu exército perseguia na fronteira entre os dois países elementos de uma coligação rebelde. Perante a reação do Tchad às mortes de domingo, Bangui tentou rapidamente apaziguar o seu vizinho do norte e propôs a realização de um inquérito conjunto ao sucedido. Numa ofensiva diplomática, enviou ontem a Bangui uma delegação composta por 3 ministros com uma carta do presidente centro-africano endereçada ao presidente do Conselho Militar de Transição do Tchad. As duas partes, Bangui e Tchamena, salientaram então a urgência de serem esclarecidas as circunstâncias em que ocorreu o ataque em causa e acordaram na criação de uma comissão de inquérito internacional independente e imparcial. Essa comissão vai integrar parceiros tradicionais dos dois países. São eles a ONU, a União Africana e a CEAC, Comunidade Económica dos Estados da África Central. Será essa comissão que terá de destacar peritos com a missão de estabelecerem os factos e elaborarem um relatório que situará as responsabilidades.
O Tchad e a República Centro-Africana pediram às Nações Unidas e à União Africana que investiguem um incidente no posto de fronteira em que pelo menos 6 soldados tchadianos foram mortos por tropas centro-africanas. Em São Tomé e Príncipe, a Polícia Judiciária deteve esta terça-feira um homem suspeito da prática de assalto à mão armado e de ter violado uma mulher. O crime aconteceu há uma semana numa das localidades da cidade de São Tomé, explica o diretor adjunto da PJ.
O indivíduo foi à mão armada, foi munido de uma arma branca, estou a referir a uma faca, e também de uma arma de fogo. Das provas dos trabalhos realizados, apurou-se que o cidadão em causa invadiu a residência da vítima e ali obrigou a vítima, sob coação, entregar alguns pertences da vítima, nomeadamente telemóveis, tablet, router, entre outros artigos. Não obstante, o pedido deste infrator condenou o mais grave com a violação da mesma senhora.
José Barros, diretor adjunto da Polícia Judiciária de São Tomé e Príncipe, dá conta da detenção do suspeito do assalto e da violação de uma mulher na cidade de São Tomé. O Estado cabo-verdiano poderá entrar no capital social de empresas privadas para evitar a falência generalizada devido à pandemia da Covid-19. A solução é admitida pelo vice-primeiro-ministro e ministro das Finanças. Olavo Correia lembra que as moratórias bancárias que expiram em setembro deste ano são um paliativo que apenas adia o prazo de pagamento. Por isso, admite o também ministro do Fomento Empresarial e da Economia Digital de Cabo Verde, é urgente encontrar uma solução definitiva.
Há vários caminhos. Nós podemos transformar uma parte dessas responsabilidades em capital, em instrumentos de capital nas empresas, situações que podem requerer assunção de juros da parte do Estado e da coletividade. Pode requerer também uma intervenção da parte das próprias instituições financeiras em ajudar a aliviar o esforço financeiro da parte das empresas. Portanto, nós temos aqui um conjunto de instrumentos e de soluções que estão a ser estudados, analisados, e nós temos que encontrar uma solução definitiva para esse problema, para evitar que venhamos a ter, no final da gestão desta pandemia, uma destruição do tecido económico cabo-verdiano e empresarial, o que seria dramático.
O vice-primeiro-ministro e ministro das Finanças de Cabo Verde quer introduzir no debate público, no mandato que agora começa, o aumento do limite de endividamento interno para além dos atuais 3% do PIB, uma proposta que foi chumbada na legislatura anterior pelos partidos da oposição com assento parlamentar.
Qualquer político responsável tem de olhar para isto com sentido de futuro e com sentido de equilíbrio. Porquê? Porque os rácios, os limites que foram estabelecidos, e quando eles foram estabelecidos, ninguém estaria a pensar que Cabo Verde podia estar a ser confrontado com uma recessão económica de 15%, com uma pandemia que já demora 2 anos. Portanto, isso significa que aquilo que tínhamos estabelecido foi para um contexto específico e hoje estamos a ver um contexto completamente diferente. Manter aqueles limites e rácios é, no mínimo, irresponsável.
Olavo Correia garante que o governo cabo-verdiano vai apresentar uma nova proposta que, antes de ser apresentada no Parlamento, será discutida com os parceiros sociais. Na Guiné-Bissau, cumpre-se o primeiro dia de 5 dias de greve convocada para o setor dos transportes. A correspondente Fátima Tchumá Camará faz o retrato da elevada adesão à greve na capital guinense.
Pelas zonas onde passei, nota-se a circulação apenas de viaturas particulares. Táxis, toca-tocas, candongas, transportes interurbanos não estão a circular neste momento na capital guineense. Também é visível a presença de poucas pessoas a nível da cidade de Bissau em termos de movimentação devido a esta greve dos motoristas da Guiné-Bissau que continuam a exigir, entre outros, criação de um guichê único para pagamento das multas e também a redução de postos de controlo que se tem notado ao longo não só da cidade de Bissau, mas também do interior do país. Também é visível a presença de forças de ordem a nível das estradas de Bissau. Consegui falar também com o porta-voz da Associação dos Motoristas, que é Karen Kassamá, confirmou à RDP África que a adesão à greve nestas primeiras horas no interior do país é notável, segundo informações de delegados da Associação no interior do país.
Cumpre-se hoje o primeiro de 5 dias de greve no setor dos transportes na Guiné-Bissau. A Associação Portuguesa Solidariedade Imigrante diz que os imigrantes estão a ser explorados para conseguirem agendamentos no CEF. Timóteo Macedo diz que há grupos que ficam com todos os agendamentos, depois chegam a pedir 1.500 euros por cada um. À RDP África, o presidente da associação disse ter tido ontem uma reunião no Conselho das Migrações, na qual o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras garantiu que já está a alterar o procedimento.
Eu ouvi por parte do Diretor Nacional Adjunto do CEF a promessa de que estavam a trabalhar nesta questão dos agendamentos saírem de uma forma na plataforma e que as pessoas efetivamente não conseguem agendar, uma vez que estão a trabalhar, não usam telemóvel, às vezes até já nem sequer têm acesso à manifestação de interesse e à plataforma, uma vez que não conseguem fazer. Portanto, há, de certa forma, alguma info, exclusão em relação a estas questões. E as associações muitas vezes os ajudam a ter acesso à plataforma e quando chega lá, passado 5 minutos, já não há agendamentos nenhuns. E os agendamentos aparecem quando menos as pessoas esperam. Às vezes aparecem de madrugada. E o Diretor Nacional do CEF disse que, efetivamente, nos dá razão nas reivindicações que estamos a fazer. Nomeadamente, já estão há uma semana a trabalhar na plataforma para alterar e para que os imigrantes sejam contactados pelo próprio SEF para lhes indicar o dia, a hora e o local do agendamento. É isso que a gente quer.
Timóteo Macedo quer que o SEF imita as autorizações de residências sem mais diligências.
Nós vivemos numa prisão a céu aberto. Não podem sair, não se podem deslocar, ainda não têm título, ainda não têm acesso muitas vezes a um trabalho digno porque não têm o seu documento na mão. De despacho em despacho vão-se tolerando a presença dos imigrantes em território nacional em Portugal, mas entretanto os imigrantes ficam sem direitos básicos. O que nós pedimos para resolver possivelmente mais de 70 ou 80 mil pessoas que estão à espera de ser agendadas através do artigo 88 e 89, o que estamos a pedir é que todos estes que tenham processos pendentes no SEF, portanto, que deram entrada no seu processo até dia 1 de maio, foi quando saiu o último despacho, tenham o título de residente automático. Ou seja, não é preciso fazerem mais nada.
Declarações do presidente da Associação Portuguesa Solidariedade Imigrante em declarações à RDP África.